Tecnocracia, quando a técnica é ideologia. Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Virou lugar comum as pessoas, por puro oportunismo, exaltarem as supostas virtudes dos quadros técnicos. Basta nomear técnicos, seres supostamente desprovidos de valores, para os principais cargos, e os problemas se resolverão como por mágica. Será que isto é verdade? Essa posição é ideológica? O objetivo de hoje é falar sobre tecnocracia. O que é? Um pequeno panorama histórico, qual sua vinculação ideológica e por que é um problema. Mas antes, os avisos. Não se esqueça de nos patrocinar via Apoia-se. Acessem apoia.se/OliverTalk e nos ajudem a aumentar a produtividade. Quem assina terá acesso a muitos conteúdos exclusivos, como por exemplo a revista Cronos, o Guia Bibliográfico e Cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books que orientam a série sobre Jordan Peterson e muito mais. E falando em podcast exclusivo, está para sair, né, será lançado muitíssimo em breve, apenas para os colaboradores do Apoia-se, uma conversa que eu tive com um amigo, onde a gente discutiu por mais de uma hora sobre paralelos entre o pensamento, a obra, os escritos, as ideias do Jordan Peterson e do professor Olavo de Carvalho. Essa conversa vai ficar disponível em formato de podcast exclusivo apenas para os apoiadores do Oliver Talk. E ainda, antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. A série 12 Regras está sofrendo mais uma interrupção, porque nessa semana estarei gravando o curso sobre Jordan Peterson. Tá? Então essa é uma das, não é a única, mas é uma das novidades do Oliver Talk que está vindo por aí. O curso se chamará Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Mais novidades em breve. Aguardem. Então vamos ao que interessa. Então, meus caros, a estratégia para esse podcast de hoje, com esse tema aí bastante vivo no nosso momento político, conjuntural, cultural, etc., é a tecnocracia. Então, a minha estratégia para explicar para vocês o que é tecnocracia vai ser muito simples. Eu tenho aqui em mãos o Dicionário de Política do José Pedro Galvão de Souza, um grande pensador conservador brasileiro. Ele não é o único autor desse dicionário, ele escreveu com o Clóvis Lema Garcia e o José Fraga Teixeira de Carvalho, mas o grande referencial aqui vai ser o José Pedro Galvão de Souza, que tem também um livro chamado O Estado Tecnocrático, publicado pela editora Resistência Cultural, do meu amigo José Loredo. Mas a gente não vai focar no livro por uma questão de objetividade, de simplicidade. Quem sabe mais para frente a gente faz um podcast especificamente sobre aquele livro. Então, eu vou pegar esse dicionário de política do Pedro Galvão e vou ler e comentar o verbete tecnocracia, né? Ele particularmente, isso não é apenas por ser um dicionário de política, mas por ser um dicionário de política com o dedo do Pedro Galvão, que fez uma reflexão bastante considerável, bastante importante aí sobre essa temática da tecnocracia, tá? Então eu vou fazer a leitura em alguns momentos, em vários momentos, né? Eu vou fazer uma intervenção. Mas nos panoramas históricos, por exemplo, né, que são mais para curiosidade, eu não irei, fazer explanação aí, apenas a leitura mesmo. Uma outra coisa, o tema da tecnocracia, ele corre em paralelo, né, ele tem uma relação com a questão do positivismo, que eu também não vou abordar aqui. Por quê? Também por uma questão de objetividade e tempo, mas porque eu já abordei o positivismo naquele podcast, que eu fiz sobre Erich Fögling e Hans Kelsen, E também as duas lives em quarentena, né? Os Oliver Talks em quarentena, o episódio 15 e 16, para quem quiser procurar, foram sobre positivismo também. Então, eu acredito que vocês estejam bem servidos aí em relação ao tema positivismo, tá? E quem estiver surgindo, eventualmente, caindo de paraquedas aqui nesse podcast, dá uma buscadinha nesses conteúdos, tá? Então vamos lá, verbete tecnocracia do Dicionário de Política, do Pedro Galvão, começando aqui. Tecnocracia, expressão lançada nos Estados Unidos quando da Primeira Guerra Mundial para designar governo dos técnicos, né? A definição mais óbvia, tecracia, vem do grego kratos, poder, tecno, de tecne, também do grego, tecnocracia, governo, governança, poder dos técnicos. Difundindo-se na época do New Deal. Após a Segunda Guerra, o vocábulo foi sendo empregado em vários países com vistas a assinalar novas realidades políticas e acentuadas tendências disseminadas ante o surto da automação, da computação e da cibernética. Quando James Burhan, em 1941, publicou seu livro Managerial Revolution, chamando a atenção para a revolução tecnocrática, tinha diante de si os exemplos da União Soviética e da Alemanha nazista para serem confrontados com a experiência americana do New Deal, né? Então, primeiro ponto aqui, olha o que está no horizonte dessa temática da tecnocracia, né? Os dois totalitarismos do século XX. Por quê? Porque eles tinham a pretensão de serem também poderes guiados pela técnica, né? Três regimes muito diferentes podiam ser emparelhados por traços salientes na administração do Estado e mesmo na organização do poder. Então, tecnocracia também está bastante vinculado à ideia de Estado com muitos poderes, né? Estado poderoso, grande, efetivo. As duas grandes potências do mundo capitalista e do mundo comunista, Estados Unidos e União Soviética, defrontavam-se no plano da tecnologia aplicada ao governo. Nos primeiros anos da Revolução Soviética, delineava-se com toda a clareza a passagem de uma sociedade agrária e semi-feudal para um Estado industrial construído nas perspectivas da técnica moderna. Don't dizer Lenin. O comunismo são os sovietes mais a eletrificação. O exemplo americano servia de modelo para os russos, não contentes em imitá-lo, mas empenhados em passar à sua frente. Nos Estados Unidos, foi depois da crise de 29 e das eleições de 32 que, com a crescente intervenção estatal tornando obsoleto o liberalismo de outros tempos, os tecnocratas tiveram a sua vez nos brain trusts do presidente Franklin Delano Roosevelt, ou à frente de poderosos organismos como o Tennessee Valley Authority. Em seguida, à conflagração de que resultou a derrota da Alemanha hitlerista, o dirigismo estatal, servindo-se da tecnocracia, provocava o brado de alarme daqueles que, como Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, viam nesta orientação política o encaminhamento das democracias para o totalitarismo contra o qual eles haviam lutado de armas na mão. Então, mais uma vez, né, olha como esse tema da tecnocracia, né, quem quer realizar governos e ordenamentos sociais tecnocratas são aqueles que querem estabelecer governos totalitários. Seguindo aqui. Aliás, a grande vitoriosa da guerra foi a União Soviética, que estendeu aos países satélites os processos político-administrativos de uma tecnocracia totalitária. Tá? Então, obviamente que eu não estou dizendo aqui que a mera ideia vaga, genérica, né? Nem eu nem o Pedro Galvão, de nomear pessoas técnicas para cargos, que isso é totalitarismo já, meu Deus, não é isso. Tá? Mas sim que a tecnocracia como ideologia, e ela é uma ideologia, apesar de ser vendida como não, né? De ser vendida como uma posição científica, ela fez a cabeça, enquanto ideologia, dos totalitarismos, dos totalitários. Tá? Na França, a tecnocracia anunciara-se no regime de Vichy, combinada com o neocorporativismo do Estado Nacional de Pétain. Mas tomou verdadeiramente impulso decisivo após a resistência, com os governos que, a partir de 1944, acolhiam as ideias e os planos de alguns dirigentes deste movimento. Curioso notar que, depois da queda do regime de Pétain, tecnocratas que com ele haviam colaborado continuaram a prestar seus serviços já agora à Quarta República. A tecnocracia, ou melhor, a tecnoburocracia, veio assim a tornar-se uma espécie de denominador comum dos mais diversos regimes, em se tratando quer das democracias ocidentais, quer dos países totalitários do leste europeu e da Ásia. Ou seja, a tecnocracia também teve a sua versão, a sua vertente, a sua página nas democracias ocidentais, mas sempre ali muito alinhada ao agigantamento do Estado e no contexto totalitário completamente alinhada aos projetos de poder ali vigentes. Tá? A tecnocracia não é uma forma de governo, nem uma forma de Estado. Tanto pode existir em república quanto em monarquia, em Estado unitário quanto em Estado federal. Então, de certa maneira, né, a tecnocracia, ela pode ser, a gente pode fazer uma comparação aqui com o populismo, por exemplo. O populismo ele não é de esquerda ou de direita. Existe populismo de esquerda e existe populismo de direita. Existe populismo em república e pode eventualmente existir populismo em monarquia. Tá? Então, por quê? Porque justamente é uma ideologia mesmo, né? A sua amplitude, o seu alcance permite esse tipo de coisa. Essa ideia da tecnocracia. Sua ideia dominante, transposta da ordem econômica para a ordem política, é a da manipulação do poder pelos especialistas ou homens habilitados a conceber e pôr em prática os planos segundo os quais deve ser conduzida a administração. E eu acho que esse é o ponto aqui importante para a gente associar com a nossa realidade política atual, né? Essa insistência na colocação. E veja, não se trata de defender aqui que não se coloquem nomes técnicos, que não se coloque um engenheiro para o Ministério da produção ou da indústria, que não se coloque um jurista para o Ministério da Justiça, que não se coloque um médico para o Ministério da Saúde. Não é isso que está se defendendo aqui, mas sim o ponto de que, pelo mero fato dele ser um jurista no Ministério da Justiça ou um médico no Ministério da Saúde, ele automaticamente tem salvo conduto ali para agir e fazer o que quiser, porque ele é um técnico, ele é um especialista. Né? Essa visão, essa concepção pode conduzir a problemas e é ela mesma ideológica. Enquanto na atividade empresarial se dá uma separação entre propriedade e a gerência, no tocante ao poder político, os detentores teóricos da soberania cedem tarefas concretas de governo e administração aos encarregados de elaborar, dirigir e executar os planos. Técnicos que são, pois, quando se fala em tecnocracia, os gerentes ou diretores investidos na função de uma espécie de engenharia social, tomando-se a expressão no sentido de social engineering, social engineering, né? Aos quais o proprietário de uma grande empresa ou o governante de um estado transfere amplas incumbências para a gestão da empresa ou da sociedade política. Tão amplas que tais especialistas ou técnicos não se limitam a administrar, mas influem positivamente nas supremas decisões de comando. Né? Parece que a gente está ouvindo o noticiário da semana passada. Trata-se dos managers, ou técnicos de categoria superior, colocados à frente de grandes empresas ou de departamentos oficiais do Estado. Distinguem-se dos técnicos no sentido mais lato, abrangendo todos os especialistas, os experts. Nos domínios ligados à administração e à organização, encontramos muitos destes peritos, mas poucos chegam a ter o poder de elaborar e endossar as decisões mais altas e de conjunto. Os que alcançam este nível superior são os tecnocratas, managers ou executives, economistas, financistas, especialistas em administração de empresa, engenheiros e indivíduos de formação cultural aliada a um apurado senso pragmático, formam esta categoria de dirigentes da administração pública estatal ou da administração empresarial privada. Tá? Então aqui a gente já consegue ter um panorama mais geral do que é a tecnocracia e por que é importante a gente entender esse tema e esse assunto com urgência. Hein? A tecnocracia resulta da formação de uma elite de administradores postos a serviço de uma comunidade com seus conhecimentos especializados e sua capacidade de direção de tipo empresarial. Cabe-lhes planejar e traçar normas para a execução dos respectivos planos, sem terem em vista lucros ou vantagens pessoais, excluídos os motivos de ordem afetiva, moral e ideológica. Então, ou seja, existe essa crença, é praticamente uma fé cega, de que o tecnocrata ele é movido sem ter em vista lucros, vantagens pessoais, motivo de ordem afetiva, moral ou ideológica. Para dar à decisão política os pressupostos de uma análise técnico-científica que lhe devem servir de base. Então, esse é o pressuposto, essa é a crença. Mas será que isso existe? Será que isso funciona na prática? Será que isso é possível? E quando isso é possível e isso acontece, né, a gente vai ter o sujeito, o tecnocrata puro aqui, é o Mengele, né? O Mengele, o médico nazista, ele vai lá e executa a técnica médica sem dó nem piedade, sem valores, enfim, por pura curiosidade técnica, né, para descobrir ali, para que a sua técnica médica se aprimore, tá? Claro que esse é um exemplo exagerado, mas é um exemplo possível. Prosseguindo aqui então, diz o Pedro Galvão: se desta elite pode dizer-se na Inglaterra, talvez pelos escrúpulos tradicionalistas do povo inglês e pelo respeito à soberania do parlamento, que experts should be on tap, but not on top. Os expertos, né, os especialistas, os experts, devem ter preparo, porém não estar no governo. Noutros países, sua função política logo se tornou mais acentuada. Então, eu acho que aqui tem um ponto muito importante, que é o seguinte: a ideia de você ter técnicos em posições de governo, ela não é para a gente rechaçar isso, não é uma coisa para se jogar fora, não é uma coisa 100% absurda. Porém, isso tem que variar conforme as instituições de cada país. E aí a gente está falando do Brasil patrimonialista, né? Então o Brasil é o país onde impera o patrimonialismo, né? Ou seja, a ideia de que todo mundo quer dirigir a coisa pública como se fosse coisa privada, né? E isso é uma instituição brasileira, né? Já dizia Sérgio Buarque de Holanda. Então, como que funciona ou como que funcionaria uma tecnocracia num país patrimonialista como o Brasil? Difícil, né, de se pensar. Que é diferente de, por exemplo, uma Inglaterra, como se está dizendo aqui. E mesmo lá, eles têm essa frase aqui, citada pelo Galvão, né, que os especialistas têm que ter o preparo, até eventualmente para executar uma ação política, mas de preferência não estar no governo, né? Aí ele segue aqui. Assim, na França, o desprestígio da instituição parlamentar em tantos anos de crise, a desmoralização dos políticos e o fortalecimento do poder executivo promovido por De Gaulle aplainaram o caminho para os tecnocratas ascenderem à direção de negócios públicos. Roger Grégoire relata-nos a experiência na Holanda, onde os experts dedicados à hidráulica, cuja técnica assegura a existência física do país, os financistas e os grandes economistas podem, em determinados casos, superar toda consideração política. No Brasil, foi a partir de 1964, com os governos militares oriundos do movimento de 31 de março daquele ano, que a tecnocracia começou a tomar vulto. E aí é nesse momento que alguém, os mais assim adiantados na discussão, poderiam fazer um link com o positivismo, né? Então, que a tecnocracia surja no seio de uma instituição formada em bases positivistas, como o Corpo Militar Brasileiro, não é surpresa. Na verdade, é de se esperar, né? Os militares, a instituição militar no Brasil, desde a época do golpe republicano, é formada, a ideologia por trás disso é o positivismo, né? A crença que o conhecimento científico desprovido de valores está acima de tudo e que quando ele prevalecer haverá ordem e progresso, né? Então essa ideologia é a ideologia dos militares brasileiros. Então, prosseguindo aqui, tendo em vista, desde o primeiro momento, atender a imperativos de segurança nacional, o poder revolucionário logo se voltou para as metas do desenvolvimento, sem uma reforma institucional que permitisse eliminar os vícios e corrigir os defeitos dos regimes anteriores. Os atos emanados desse poder e as modificações feitas no texto da Constituição surgiram como paliativos marcados por preocupação meramente circunstancial. Procedeu-se, é certo, a uma série de reformas administrativa, bancária, fiscal, do ensino, dos códigos, mas nem de longe se pensou numa reforma das instituições políticas baseadas na legalidade democrática tida por intocável. Considerava-se que essas instituições poderiam perfeitamente ser mantidas no seu enquadramento atual, uma vez fortalecidas as estruturas sociais e tornada mais eficiente a administração. Então, prosseguindo aqui, era preciso dinamizar os diversos setores da vida nacional por meio de especialistas devidamente habilitados a conceber e executar aquelas reformas parciais. O governo, naturalmente, não podia pretender resolver todos os problemas e realizar todas as reformas. Coube-lhe, pois, recorrer aos especialistas dotados de conhecimentos teóricos e de experiência nos diversos ramos da administração, da atividade bancária, da indústria, da agricultura, do comércio, dos transportes, do urbanismo, do ensino, dos meios de informação, etc. E, a fim de coordená-los, junto aos órgãos administrativos superiores e na assessoria do poder governamental, começaram a ser convocados técnicos de alto nível para o desempenho da missão de diretores ou managers, segundo a terminologia de Burnham. Então, basicamente, né, a ideia da tecnocracia, que pode se tornar uma ditadura dos especialistas, e isso não tem nenhuma relação aqui com... Isso não é um juízo de valor sobre o governo militar, tá? Tanto é que o militarismo já acabou e a gente está sofrendo sempre, e pelo menos em certos meios, retomando a discussão da tecnocracia. Aliás, o tema da tecnocracia... os marxistas e os esquerdistas mais radicais, eles também vão ter a sua própria crítica à tecnocracia, né? Eles vão dizer que a tecnocracia, essa ideia do governo de especialistas, etc., nada mais é do que uma forma de manutenção da sociedade burguesa, né? Os especialistas industriais nos cargos de poder, etc., etc. Então é outra crítica, não é a crítica que nós estamos fazendo e vamos fazer aqui. Mas a tecnocracia não é exatamente esquerdismo, tá? Só para deixar registrado. A presença nas esferas da administração pública de homens versados em vários saberes e habilitados em místeres diversos pôde contribuir para o entrosamento entre o governo e a sociedade civil. Pode, todavia, dar margem também ao regime tecnocrático, tal como têm sido caracterizados por estudiosos do assunto. Governo de técnicos, poder executivo fortemente centralizador e primado econômico. Toda a questão está em firmar-se um comando político bastante definido, que permita ao chefe de Estado sobrepor-se ao decisionismo tecnocrático e, ao mesmo tempo, utilizar a colaboração dos técnicos com vistas aos supremos objetivos nacionais. Então vejam, aqui está um dos grandes problemas, né? Na hora do vamos ver, quem decide? O chefe do executivo ou o grande conhecedor técnico, né? Quem que realmente tem a caneta na mão e a usa aí, né? Com o perdão da referência. Então, prosseguindo aqui, pondera-se que não cabe falar em domínio de uma tecnocracia no Brasil, visto que a decisão política pertence exclusivamente ao presidente da República. Isso é citação do Galvão, tá? Não é análise minha nem descrição do Brasil de hoje. Note-se, porém, que a tendência da tecnocracia, consoante o exemplo de alguns países, como a França, é a de constituir, ao lado do poder político, uma hierarquia paralela de técnicos sem responsabilidade funcional. Então, não é o caso de um ministro, é claro, mas o paralelo é impossível de ser feito, né? De não ser feito. Então, é a de constituir ao lado do poder político uma hierarquia paralela de técnicos sem responsabilidade funcional, cuja influência chega a superar a dos ministros de Estado e a dos altos funcionários. Embora reconhecendo que entre nós a ascensão dos tecnocratas é um dado irrecusável, já houve quem ponderasse que o Brasil tem uma tradição cultural humanística, incompatível com a tecnocracia. Assim é realmente. E a tecnificação absoluta impõe à sociedade uma camisa de força, ignorando-lhe o caráter orgânico, reduzindo-o a um mecanismo e tratando os homens como se fossem coisas. Para isso, contribuem as condições de homo econômicos e da sociedade de massas, facilmente manipuladas pelos tecnocratas. Aliás, foi o humanismo da Renascença que levou a esse resultado, por fazer do homem a medida de todas as coisas, levando-o a renunciar aos valores transcendentes que dão sentido à vida humana. É o puro, claro que o Renascimento vem antes do positivismo, mas é também o positivismo, né? O que importa é o valor científico, a verdade científica. Quem detém isso é o maior especialista naquela ciência especificamente, e todo o resto não existe ou não importa. Valores, transcendência e por aí vai. Com o imanentismo político de Maquiavel, passou-se a ver na razão de Estado a regra suprema da atividade governamental. E o Estado tecnocrático é ordenado essencialmente para o desenvolvimento econômico, o aumento da produtividade e a elevação do nível de vida. Por essas razões respondem os tecnocratas, num regime planificador de dirigismo estatal, com a centralização levada ao extremo. Aí, nesse caso, acho que a gente estaria com uma descrição melhor do regime militar. Eles são os que entendem e, através dos meios de informação, iluminam os que não entendem. Como diz Juan Valé de Goytisolo. Acrescentando, são os que determinam qual é o setor que deve desenvolver-se urgentemente, distribuem os créditos, taxam os preços, fixam os índices de crescimento destes e dos salários, manipulam a inflação, esboçam onde há de construir-se um arranha-céu ou deve deixar de ser uma zona verde. E assim promovem o enriquecimento fantástico de uns e a ruína de outros. Dominam os meios massivos de comunicação, dos quais tudo é opinável, menos a razão de Estado. Este não tem limites, posto que não aceita outra ordem, senão aquela que os novos prometeus, os que levam seu timão, constroem desde as alturas, a seu arbítrio. Tá? Então essa é uma citação da citação aqui, né? Eu estou citando o Pedro Galvão, e o Pedro Galvão está citando esse Juan Valé de Goytisolo aqui. É a tradução brasileira do título O Perigo da Desumanização através do Predomínio da Tecnocracia, da obra Ideologia, Praxis e Mito de la Tecnocracia. O Estado organiza-se nos moldes de uma grande empresa e os técnicos adestrados na economia absorvem a função política. Tá? Não resta dúvida que a complexidade da vida moderna e o âmbito cada vez mais extenso da administração pública requerem a presença de técnicos e especialistas nos órgãos diretivos da sociedade, como a gente disse, né? Não se trata aqui de abominar a presença de técnicos, muito pelo contrário, eles são necessários. A questão é, eles não são os únicos com conhecimento, talvez eles ignorem aspectos essenciais das coisas. Eles não devem monopolizar ou concentrar poder demais nas suas mãos e por aí vai. Preferencialmente com funções de assessoria. Tá? Isto, porém, não quer dizer que o saber técnico deva substituir o saber político ou prevalecer sobre ele, como vem a acontecer no Estado tecnocrático. Ademais, a tecnocracia pretende ser ideologicamente neutra e alguns a invocam como exemplo para comprovar a tese da morte das ideologias. Na verdade, porém, a tecnocracia é uma nova ideologia, Então, esse é um trecho aqui, assim, é o trecho rei, é a coroa do verbete tecnocracia aqui, pelo menos para nós, à luz desse momento, né? Essa ideia de que a pureza técnica é possível, alcançável e não é ideológica, é uma pura ilusão. Antes de finalizar, dois recadinhos breves aqui. Não se esqueçam de prestigiar os empreendimentos do Mr. Romanini, responsável pelas artes dos podcasts do Oliver Talk. Então visitem a Wake Up Imperium, a Speak Up Imperium e por aí vai. E também não se esqueçam de se inscrever na nossa lista de e-mails. O link está na descrição, mas salvo engano é olivertalk.com/lista. Lá a gente te mantém atualizado de tudo sobre o Oliver Talk, inclusive das muitas novidades que virão por aí. Voltando aqui ao texto, é o que nos faz compreender muito bem, Juan Valet de Goytisolo no livro citado. Observa o autor, então uma nova citação desse autor. O domínio técnico do homem escapa ao seu projeto e desenvolve uma própria eficiência transformadora, na qual ele deixa de ser agente e passa a ser objeto. E assim a tecnocracia, em vez de sobrepor-se às ideologias e tornar-se ideologicamente indefinida, implica, pelo contrário, uma concepção ideológica do mundo que admite sua mecanização dirigida centralmente por uns cérebros capazes de ordená-la e impulsioná-la de modo mais perfeito. Tá? Então, isso é uma boa explanação aí a respeito do que trata e do que é a tecnocracia também. Tá? E por fim, aqui, último parágrafo do verbete. Com os avanços da tecnologia, esses cérebros poderão ser eletrônicos. Virá assim a realizar-se a previsão de um articulista do Le Monde, de Paris, veiculada a 28 de dezembro de 1948. E ele cita aqui: podemos sonhar com um tempo em que a máquina de governar venha a suprir, para o bem ou para o mal, quem o sabe? A insuficiência hoje patente das cabeças e dos aparelhos costumeiros da política. E assim a tecnocracia acabará levando a um regime de automação integral, tá? Então, este foi o verbete Tecnocracia no brilhante dicionário de política do ainda mais brilhante José Pedro Galvão de Souza. Ninguém pode dizer que não há boas referências brasileiras para o conservadorismo. Elas existem, elas estão aí. Nós que não as buscamos e não as conhecemos direito e não as divulgamos. É o seguinte: acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast sobre um dos assuntos do momento. Talvez você não saiba ou não se lembre dele exatamente pelo nome, mas eu tenho visto muita gente discutir esse assunto por aí. Então a gente falou hoje sobre tecnocracia, à luz aí de um bastião do conservadorismo brasileiro. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook, no Twitter, bem como o meu canal no Telegram, o André Assi Barreto News. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.